temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 26 minutos para o meio-dia, para a Unimed, o nosso temática no segmento painel, hoje falando sobre como lidar com a birra das crianças. Já tivemos aqui o exemplo do Dani com a Helena dos dentes, que ele, sem alterar a voz, sem precisar discutir, sem precisar dar o famoso tapinha na bunda, não deu problema nenhum, claro, ela é novinha, 2 anos e meio, mas a Vicenza também tem 2 anos e meio, é filha do Heron, nosso gerente geral aqui. E o Heron também tem essas experiências, por isso eu chamei esse assim, Heron, dá uma faladinha lá com a gente, porque exemplo de pai é uma maravilha, né, Heron? Bom dia, obrigada.
Bom dia, ouvintes, bom dia a todos aqui na mesa, Rosângela, enfim.
O que, que a Vicenza aprontou, Heron?
Eu não lembro o que, que ela tinha, ela queria uma birra, nós estávamos todos em família e tal, os avós juntos, os tios também, a mãe, eu, e ela queria muito alguma coisa. E todo mundo se metendo e falando isso e falando aquilo,
aliás,
né?
Aliás, já falamos disso, né? Porque as pessoas ao redor, como agir, né, nessa hora?
Sim.
Que todo mundo quer dar um pitaco nessa hora, né?
E ela, indignada, queria porque queria, se atira no chão, começa a se bater, né? E quer porque quer, e chorar e gritar. Eu peguei ela no colo, levei até o quarto, fechei a porta e comecei a falar, explicar, tentar explicar para ela.
Uhum.
E explicando, e ela continuava berrando, 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 e queria porque queria, e eu calmamente tentei explicar, até porque a gente já tem um pouco de experiência, né, eu falei agora há pouco aqui em off, né, eu tenho uma filha de 19 que passou no vestibular e a outra 2 anos e meio que teve o primeiro dentinho, então já tenho uma certa experiência.
Sim.
E a gente tenta tratar diferente, né, a questão do filho como segundo filho, enfim, já passou por várias coisas com a primeira filha. Então, tu falou da palmadinha na bunda, enfim, ou o castigo, enfim. Eu tentei conversar com ela, foi indo, foi indo, foi indo. Ela se acalmou, viu que estava errada e depois já estava fazendo carinho no meu rosto, chamando de papaizinho, enfim. E já tinha mudado de opinião daquilo que ela queria, que eu não lembro bem o que, que era agora, a birra que ela queria, porque queria alguma coisa.
Ou seja, a Fabiana colocou isso também, que é o tirar do foco, né, Fábio, que
tinha falado.
Exatamente, está aí o exemplo, ó, deu certo.
Uhum. É bem isso. Na verdade, esses ataques de birra e os mais acentuados costumam ser bem quando a gente sai da rotina. Quando tem um almoço em família, quando está no mercado, ou seja, quanto mais plateia a criança tiver, mais birra ela fará, né? Então, tinha bastante gente na família, é uma situação típica, onde a criança acaba fazendo essa birra. O que que ela tentou? Ela também tentou chamar a atenção dos demais que ficaram. Então, insistindo nessa questão do choro e da birra, acaba fazendo com que os outros lá, alguém de repente venha. Por isso que é bom a família, nessa hora, deixar a pessoa comandar sozinha. Porque aí a criança não vai usar disso depois também para fazer todo o almoço familiar, toda a janta familiar, fazer um espetáculo, né? Porque é o objetivo dela. Então, assim, ótimo, perfeito, tá de parabéns, tirou do foco, conversou com ela, mostrou pra ela que
não foi fácil.
Chamou num cantinho,
não foi fácil.
Entre, né, o papo reto ali, entre eu e tu agora.
Insistindo.
Sim.
E uma outra questão que eu chamo a atenção, parece que o Heron escutou todo o nosso programa, né, tudo que a gente falou, mas é interessante porque o Heron teve paciência.
Isso.
E é o que os pais atuais, desculpem, pais atuais e também os antigos, não têm a paciência de parar, tirar do ambiente, conversar e tentar deixar essa birra acalmar. Hoje o que a gente vê são soluções imediatas. A solução imediata seria dar o que a filha quer, o filho quer, tudo se resolve e ninguém
fácil,
mais
né?
se incomoda.
Então pega o celular, bota no YouTube, alguma coisa, bota e coloca no rosto.
Não. Porque
às vezes
criança, esse pai está criando, né, gente?
E a mudança de foco que a Fabi fala é bem importante, só que nós temos que cuidar a isso. Hoje a mudança de foco é pega o celular e dá um joguinho. Pega algum, né, algo virtual e coloca, interte a criança ali, aí a gente perde um grande caminho de educação. Porque nós somos educadores, né? Os pais são educadores, os pedagogos, os psicólogos, todos temos que educar essa criança que está sob nossa responsabilidade.
E fazendo
uma
comparação da minha época de criança, que eu também me atirava no chão e fazia birra, eu lembro muito bem disso, já dobrei o cabo da Boa Esperança, né? Já tenho alguma certa idade.
Já passou dos 30.
Eram outros tempos. Então eu me atirava no chão, nunca me esqueço, a minha mãe tinha uma caneca de alumínio, ela botava até meio d'água e jogava a água. Eu tirava no chão, esperneando, ela me tirava água no rosto.
Olha que técnica boa.
faz tempo. Na terceira vez ela só falava, olha a água, eu já levantava, já parava.
Tá vendo? Isso aí se chama condicionamento.
Isso, não era uma coisa que tu gostava. Então a tua birra não era satisfatória. A tua birra vinha também uma
frustração.
Não vou fazer a mesma coisa com a minha filha, né? Então tenta conversar, sabe? Paciência, né?
Acho que
melhor coisa
é
do mundo.
Né?
Afasta do grupo ali onde a gente estava. Ela se acalmou e viu que estava errada.
Uhum. Tá vendo? Ó, o próximo que vier agora, tu já vai ter mais
Para.
Paciência.
Para.
19, 2
Daqui
anos
um pouco
e meio,
é os
tá
netos.
Não.
Obrigada pela tua
Obrigado.
Participação. São exemplos
Bom
como
programa.
Esse. Obrigada, Obrigado. Não. São exemplos como esse que a gente tem que levar em conta sempre, né? Porque é o cotidiano, né? É o que a gente convive. E mais uma vez, é importante grifar aqui. Tirar a criança da plateia e conversar separado.
Sim, isso é porque na verdade a plateia...
É inerente, todo mundo vai querer se meter, né?
É, e a plateia é o que ela quer. Porque então, se eu não consigo com a mãe, de repente com a avó ou com o tio, com quem estiver aí, a atenção eles disputam com a gente o tempo todo.
É, e não expor a criança também, né, Fábio? Porque às vezes o que acontece? Os pais se incomodam com aquilo, aí se faz uma grande DR familiar, fica todo mundo dando pitaco, o filho respondendo, o pai gritando com o filho ou falando numa voz mais acentuada, aí o filho se sente exposto naquela situação familiar e aí a crise fica estabelecida naquele setting da família. Né?
É, até porque, que nem eu estava comentando no intervalo antes com vocês, a birra, ela tem um ponto positivo, que é uma forma de chamar a atenção dos pais. Opa, como eu estou agindo com meu filho? Porque muitas vezes a birra é simplesmente pelo fato do pai e da mãe ter ficado muito tempo no celular, ter trabalhado demais, não ter dado aquela atenção para a criança. Então, a birra ela acaba vindo para nós pais também pensar a nossa disponibilidade para o filho. Porque quando se tem um filho, tu precisa se dispor a ele.
Claro,
sim,
né?
A gente tem compromissos, tem que cumprir eles, mas também a gente vai ter que dispor de um tempo para estar com eles. Sem celular, sem interferência, para que a criança sinta que ela faz parte da vida da mãe e do pai. Então, também tem esse ponto. Se a criança está tendo muitos ataques de birra, tudo bem, tu contém o momento, mas o que está desencadeando esses ataques? Aí já entra também uma questão da gente fazer uma autoanálise e tentar evitar.
Tá certo, né?
Isso, eles também estão ligando um sinal de que a gente precisa estar atentos, né? Muitas vezes a culpa não é do filho, mas é só um reflexo da nossa atitude com eles.
O Zé PTF do bairro Exposição diz o seguinte, acho que é um questionamento dele. E a velha palmadinha na bunda? É claro, sem raiva e sem violência. Só para corrigir, é eficiente? Bom dia.
Bom, eu acho que há muitas controvérsias, né? O que eu tenho, assim, como ideia é que os antigos têm uma ideia que a palmadinha resolve, né? A educação atual, os profissionais da atualidade falam que qualquer forma de violência gera violência. Então, a criança, por si só, ela não traduz a palmadinha como algo saudável. Claro que sente a dor, óbvio, mas ela traduz como algo totalmente invasivo. Uhum. Então, a criança que apanha, ela não entende que aquilo é bom. Ela entende que aquilo está sendo agressivo, está doendo e a tendência é utilizar essa mesma forma depois na resolução dos conflitos dela. Ou seja, ela apanhou do seu pai, lá na escolinha ela vai bater no seu colega, porque vai ser uma forma reflexo de entendimento. Então, nós costumamos dizer que a palmadinha, mesmo que tu diga que é sem raiva, que é sem violência, sempre traz um cunho de agressividade.
É, eu vejo a palmadinha assim como uma imposição da força, tá? Eu mostro que eu sou teu pai, eu tenho a força. E isso acaba fazendo o quê? Porque tu também tá educando. Tu vai fazer com que o teu filho, quem tem mais força ganhe. Teu filho não vai ter discernimento da explicação, da conversa, do raciocínio, da lógica, que nem quando a gente tá conversando com eles, explicando o que não deve fazer por determinado fator. Toda vez que tu tá explicando pro teu filho, tu tá tornando ele um cidadão crítico. Que é o cidadão que depois vai chegar lá na frente, quando ele tiver com o chefe dele ou com os superiores, que ele vai poder ter um poder de persuasão através da conversa e da fala, porque ele não vai poder usar força. Então, isso vai tornando também um ser humano mais atuante na questão da fala, vai conseguindo fazer com que o ser humano cresça defendendo a sua tese. Porque é isso que tu tá no diálogo fazendo.
Tentar ir pela conversa, né? Porque a criança, mais ou menos até os 5 anos, ela está naquela fase que nós chamamos o egocentrismo. Então, o mundo gira em torno do seu umbigo. Então, ela não entende que a palmada seja educativa. E ela tende a reproduzir a palmada. Qualquer forma de agressividade. Claro, o Heron usou o exemplo da canequinha d'água. Era também uma forma agressiva, só que, claro, era a forma que naquele momento naquela era cabível, também, né? Naquela sociedade, naquela cultura.
Que não existia muitos sociais, hoje, não tinha celular. Hoje.
Hoje nós estamos entendendo que o diálogo é um recurso e tem que ser um recurso, né? Porque é essa forma que nós vamos efetivamente educar. Não pela agressividade, não pela força, não por algo que vai deixar a criança até comprometida a partir de quando esse recurso é utilizado muito, né? Quando existe muita agressividade, porque isso também acontece, né?
Sim, sim.
Não é só na casa do vizinho, nós sabemos que tem pais que são extremamente agressivos, isso acaba indo para a questão de maus tratos, que depois ali na frente vai gerar uma consequência bem mais desastrosa, né, no funcionamento daquela criança.
O exemplo vindo através do telefone 3229400, seu Lídio Troian ligou aqui dizendo: o tema de hoje está muito bom. Como é gostoso ter a graça de Deus de educar os filhos com limites, pois os meus, quando eu dizia não, era não. Já vi cenas em mercados em que a criança pega um monte de coisas e a mãe já começa a gritar e dar tapas nas mãos. Você vê que até o seu Lídio está concordando com isso. Fico triste de ver isso. Eu acho que as crianças, tendo limites, não vão fazer essas cenas. Bom dia.
Bom dia, que bom que a gente...
Olha, o seu Lídio é um senhor já, né? Que também teve uma época que o não era não mesmo, de fato, e de direito. E que hoje as coisas mudaram um pouquinho, né?
Sim, na verdade, assim, ó, muitas vezes a gente julga os pais, mas eles estão tomando uma atitude impulsiva por medo da repressão. Uhum. E aí também entra aquela questão que nós estávamos falando antes da história da família, né? Como é que ela foi criada, como é que essa mãe recebeu essa educação, que é o que ela está reproduzindo também. Então a gente... Eu evito um pouco de julgamento, mas eu concordo com ele. Eu acho que a gente não precisa chegar aos extremos. A partir do momento que tu conversa com o teu filho, eu sempre penso em falar antes o que eu não gostaria que fizesse. Quando tu fala com o teu filho antes de entrar no mercado, ó, hoje tu vai poder entrar no mercado, mas a gente vai comprar isso, 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 tu vai poder escolher uma coisa, ou hoje tu não pode escolher nada, tu já faz uma delimitação, a criança já entra sabendo, não cria expectativas sobre o que vai acontecer lá dentro para depois fazer o ataque de birra. Isso sempre funcionou bastante com relação à minha maternagem. Eu sempre, nós vamos ir para um aniversário, vai ter crianças, eles vão querer brincar, vai ter brinquedos, tu vai ter que dividir. Então, a criança já começa a criar expectativa, já sabe o que vai acontecer antes. Uhum. Então, não cria falsas expectativas que depois ela tem que reagir na impulsividade.
E em relação aos limites, a gente se depara com situações adversas diariamente em consultórios, né? Kátia, tu que tens consultório, na própria escolinha maternal lá da FAB, quer dizer, são vários cenários que nos proporcionam, às vezes, presenciar uma cena que até as pessoas ficam constrangidas. É muito comum tu estar sentado esperando ser chamada para algum lugar, seja, tô lá no consultório da FAB, meu filho está lá no sofá, pulando, se pendurando na cortina, e a mamãe está lá assim, filhinho, não, assim. Assim, a mamãe já disse que não. Ou seja... É o momento de se impor aí a palavra de ordem, tipo assim, não é momento nem lugar para fazer isso. Como agir?
Bom, na realidade aí entra de novo a nossa palavrinha de antes, o bom senso, né? Porque geralmente essa cena assim é muito comum para mim, né? No consultório, na sala de espera, a criança tomando assim, né, parte daquele espaço como se fosse o único dela. Então, a criança vai ter essa tendência. Ela está ali, está explorando um lugar. E, claro, né, é o adulto que vai ter que dizer, filho, né, vem aqui, vamos brincar, vamos conversar, vamos fazer algo, aproveitando esse encontro dos dois ali esperando. Mas, infelizmente, às vezes não é isso que acontece. A criança toma todo aquele espaço, não tem, então, o limite do que pode ou não pode, que é essa negociação que a Fabi coloca, que também é muito importante. E se o adulto não se impor, não disser, filho, ali não pode, porque vai estragar, ou vem aqui que nós vamos ficar juntinhos fazendo qualquer coisa, isso também acaba atrapalhando. Uma mãe, eu me recordo muito, ela, quando chegava no consultório, que era o momento de esperar, ela trazia na bolsa dela coisas, não nada de celular, ela trazia brinquedos, e brinquedos que ela ficava brincando com seu filho até que chegasse a hora. Era um momento que para ele, para a criança, era mágico, porque ele dizia, ah, hoje é o dia de brincar com mamãe. Então, isso é muito bonito, aproveitar aquele momento, porque, é claro, a criança vai ficar ali ociosa, esperando, é claro que ela vai fazer alguma coisa. Ela vai fazer porque é natural essa exploração. O que já nós precisamos nos atentar, pai, né? É chamar a atenção. E, às vezes, tem outras pessoas esperando na sala de espera, né, que eu trabalho com uma colega há muitos anos, esperando que o outro interfere. Olha, olha ali teu filho, olha, entrou ali na cozinha, olha, entrou... Então, assim, às vezes é o outro que pontua. Por quê? A mãe ou o pai está muito envolvida com a sua tarefa naquele momento, que é também não aproveitar aquele aqui agora com o seu filho, para então, né, esperar o que está acontecendo ali. E para a gente, né, que tem, parece aquele olhar clínico, efetivamente isso já é uma figura, né? Opa, tem alguma coisa aí para a gente trabalhar. Então já vem com o prato feito, né, para a gente poder estar trabalhando com esse pai ou com essa mãe, o que precisa ser feito. Porque é um pedido de socorro, né, gente? Quando a criança faz isso de uma forma muito ampliada. Uhum. É um pedido de socorro, tipo, algo acontece comigo. Então, eu concordo com a Fábio que o lado positivo da birra é mostrar que algo não vai bem, né? Quando ela é sistemática, né? Birra toda criança tem, mas quando ela é em exagero, é sim, é um pedido de socorro, sim.
A gente sabe que os dias não estão sendo fáceis, né? Para o empresário, para o assalariado, para o estudante, para a mãe solteira, para o pai solteiro, enfim, a gente sabe que todo, nós temos um cenário hoje bastante amplo e que cada caso é um caso. Mas a gente se encaminhando agora, faltando 7 minutinhos para encerrar o programa, também levando-se em conta que não existem receitas prontas, mas quais são os conselhos assim que você sabe que se a pessoa ouvir um pouquinho o que vocês estão falando vai dar certo? Ela pode modificar. Às vezes a mãe e o pai estão lá propensos a, sei lá, o carro vai ser leiloado porque ela não consegue pagar o carro, o aluguel está atrasado. Ele não vai ter psicologia para lidar com o filho, obviamente. O que dá para se fazer nesses momentos em que está todo mundo estressado, mas ao mesmo tempo não pode se largar a educação de uma criança, né?
É, eu penso bem essa questão assim, ó. A gente tem muitos problemas e todo mundo tem, uhum. Tá? Temos que buscar a zona de conforto de todos. E de preferência, essa zona de conforto precisa ser e estar com a família. Então, eu tô muito nervoso, tô ansioso. Filho, vamos andar de bicicleta lá fora. Vamos caminhar um pouquinho com o cachorro. Vamos brincar de rolar na cama. Vamos fazer uma cabaninha. Ou seja, são formas que a pessoa sai um pouco da situação problemática que ela está vivendo e se dedica ao filho e não puxa o filho para essa situação problema, mas puxa para uma união. Porque se tu ficar sozinho pensando no teu problema, o problema cresce, porque tu não consegue resolver e sair dele. E o teu filho também acaba criando maiores problemas, que seriam essa questão da birra e da insistência, né, no lado negativo. Então, sempre trazer o filho para perto, chegar até ele, conversar com uma criança, sempre se abaixa, olha no olho dela, não precisa fugir do problema, tu sabe que é porque tu tá nervoso, olha meu filho, a mãe hoje tá nervosa, o pai hoje tá nervoso, aconteceu um problema no trabalho ou aqui em casa, a mãe vai conseguir resolver, o pai vai achar uma solução, mas agora, nesse momento, eu só preciso de um minuto para tomar um banho e depois a gente vai brincar, combinado? A criança entende, sim, ela tem
esse cenário. Às vezes a gente subestima a criança, né?
Porque isso.
Fala com ela, ela entende o que tu quer dizer.
Ela entende, a partir do momento que tu baixa no nível dele, tu diz, ó, eu sei que você tá nervoso, porque a mãe também tá nervosa, o pai também tá nervoso, então a gente se coloca numa situação de igualdade e a gente mostra uma forma de buscar o controle. E cada um busca o seu autocontrole, porque em especial é isso. Os pais não podem perder a paciência. Abaixa o nível dos olhos da criança, conversa com ele, explica a situação, né? Não precisa ser minuciosamente, sim, explicado, né? Mas...
ele dá uma aula
mostra que também, mostra que eles também... A gente também não tá bem o tempo todo e que a gente vai ficar bem depois. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente evita que a criança saiba essas situações conflituosas nossas, mas a gente não tá protegendo eles. A gente pode mostrar, falar para eles e mostrar que sim, a gente vai achar uma solução. Isso mostra que a gente pode ter perseverança, né?
Cátia,
sim, muito importante. Eu tô ouvindo a Fábio aqui, vem ideias na cabeça. essa ideia do ajustamento criativo, né? Claro que a criança, conforme a idade, ela não aguenta grandes discursos. Então, assim, é falar o que precisa ser falado. Tipo, sim, a mamãe tá triste, sim, o papai tá triste, mas a gente vai resolver isso. E o vai resolver é sempre aquela ideia de sempre tem solução. Porque se nós somos educadores, nós temos que ensinar os nossos filhos também para algum dia resolver os seus conflitos. E o conflito da criança sempre é muito pequenininho perto do nosso, claro, mas é um grande conflito para ela. Então, entender que a crise da birra, ela é um conflito que a criança tem naquele momento. Trazer a criança para essa ideia do olho no olho, dizendo, ó, vai passar, a mamãe está triste ou o papai está triste, a criança já sentiu que a gente não está bem, né? Porque a gente tem uma ligação muito forte. Então, o nosso filho sabe que algo não está bem em casa. Então, poder dizer, sim, tem alguma coisa que está acontecendo, mas nós vamos resolver, isso traz a criança para uma tranquilidade. Porque a criança também se assusta. Tem um problema, meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Então, poder sempre trazer a notícia positiva, o lado positivo. Uma outra dica que eu dou, que não é dica, eu acho que é universal, é o amor, né? Ter muito amor na relação, procurar trazer o amor para a relação. Mas um amor com coerência, né? Não é aquela coisa do excesso, né? Do excesso de poder fazer tudo. Não é essa a ideia, poder trazer a coerência que está dentro do adulto. A criança não tem ainda, pela própria maturidade neurológica dela, essa coerência estabelecida. Ela está aprendendo tudo isso. Então, o ajustamento criativo, a coerência e muito amor são dicas assim importantes que eu dou para os pais, para depois criarem adultos também que tenham isso disseminado dentro de si mesmo.
Muito bem, 11 horas e 57 minutos. O nosso painel de hoje foi de extrema importância, porque a humanidade, quando as pessoas falam do ser humano como um todo, a gente ouve muitas reclamações, mas também a gente tem que ter em mente sempre que também a gente precisa fazer a nossa parte, né? As coisas vão melhorar, mas a gente também precisa contribuir para que as coisas melhorem. Então, conversando ali, conversando acolá, sempre vai se achar uma forma, algo diferente. O aprendizado é contínuo, né, na nossa vida. Não é porque a gente deixou de ser criança que a gente não vai ter crises de birra, porque nós, como adultos, também temos, né?
Temos adolescentes hoje, né? Até aos 30 e poucos anos, tem pessoas que são adolescentes hoje, né?
Do material que eu recebi, que eu localizei este tema, eu tenho algumas dicas aqui também que ela cita. Deixa eu pegar aqui o nome da pessoa, que é lá de São Paulo, isso, é a psicopedagoga também, que também surgiu com este assunto e sai dando palestras, Michele Miguel de Freitas, psicopedagoga, e no material ela cita alguns itens interessantes aqui que também foram abordados durante o nosso bate-papo, mas, só para relembrar, identifique os comportamentos típicos da idade, né? Alguns comportamentos são típicos para poder também dialogar. Verifique a motivação por trás do comportamento problemático, que foi citado pela Fábio aqui também, né? Muito importante. Não ignore o comportamento problemático. Não adianta colocar a sujeira para debaixo do tapete. Tem que dialogar, tem que falar com o filho. Lide com o comportamento problemático agora. Não deixa para depois. Não te faça de louco e nem de louca, dizendo, não, depois a gente resolve, porque é pior. Use estratégias para reduzir ou eliminar o comportamento problemático, que foi o que a gente exemplificou aqui com os papais Heron e Daniel, super eficientes, né, os dois, agindo e utilizando a criatividade. Deixe claro que não é negociável. Tem coisas que são negociáveis, tem coisas como ótimo, né? A Kátia falou. Esteja firme para lidar com os protestos, ou seja, vai protestar, pai e mãe também sabe lidar com isso. Então, vocês vejam que tudo isso, né, culminou com tudo que a gente falou aqui hoje e que a gente não quer largar nesse mundo uma pessoa medíocre, uma pessoa medrosa, uma pessoa problemática e que tenha que estar passando a vida em consultórios, nada contra o teu consultório, Kátia.
São passagens só, né?
Mas a gente não gostaria que hoje os consultórios estivessem implodindo de tanta gente procurando, porque a gente dificulta tanto as coisas, né, no decorrer da vida. questão. É,
e o diálogo ajuda muito nisso, né? Porque aí tu vai criando esses seres pensantes.
Essa possibilidade, né?
Esse adulto que vai conseguir...
Muito obrigada à neuropsicóloga Kátia Maria Erlo Santos. Muito obrigada à pedagoga, proprietária da Bambinos, aqui em Caxias do Sul. Quantas crianças nessa faixa etária de 2 anos e meio, 3, tu tens lá na escolinha, Fábio?
Nós estamos hoje nessa faixa etária com... Umas 24.
24 fazendo birra, imagina, Cadiana.
Cada uma 24 do seu jeito.
Cada uma do seu jeito. 9 graus a temperatura, vem chegando aí o No Ponto, atualizando as informações da manhã deste início de semana, hoje, segunda-feira, 19 de agosto. Obrigada a sua participação, obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí o No Ponto, nos falamos rapidinho. Boa tarde.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.